Ministério do Ambiente. E até ao final do ano, aquilo que nos propomos fazer, aliás, antes disso, para entrar em vigor no início do próximo ano, é de facto alterar a lei orgânica do ICNF de forma a que esta competência esteja dentro do ICNF, é criar o lugar, aliás, está no programa do Governo desde o primeiro dia, de provedor do animal, e este provedor do animal não terá apenas responsabilidade no domínio dos animais de companhia, não, nomeadamente indo completando, com todo o respeito, a resposta que foi dada à pergunta do PAN, eu direi também que também aqui o seu provedor do animal vai desempenhar funções, e é fundamental transferir novas competências para as autarquias neste domínio. Sabemos bem que o anterior diploma não passou, mas aquilo que prevemos é diferente, porque é mesmo focado nos animais de companhia e valorizando e muito o papel dos veterinários municipais. Sr. Deputado, eu não tenho a mais pequena dúvida de uma coisa. Quem cuida da saúde animal são os veterinários. E se há coisa que esta pandemia nos ensinou foi também a relação que existe entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Agora, ser veterinário não quer dizer ser veterinário da DGAV, quer dizer ser veterinário. E sobre isso não temos a mais pequena dúvida. E o que é absolutamente fundamental é que possamos ter condições, se calhar melhor do que aquelas que existiram no passado, para que os veterinários, sobretudo os veterinários municipais e aqueles que naturalmente o ICN irá ter a trabalhar consigo, possam assumir esta função fulcral e da maior importância, que é a do bem-estar dos animais de companhia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem ainda tempo o Governo e para prosseguir a resposta tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente aos assistentes operacionais nas escolas, já saiu a publicação para a contratação de mais de 1.500 assistentes operacionais e está em vias de conclusão a portaria relativa aos rácios que ficou definida, que deveria ser definida. Um critério muito importante, que é desde logo relativamente às crianças com necessidades educativas especiais, onde em vez de contar o ponderador de 1.5, vai passar a contar o ponderador 2, o que aumenta desde logo significativamente o número de assistentes operacionais que serão necessários para acompanhar as crianças com necessidades educativas especiais, e a minha convicção é que assim que esteja estabilizado o quadro negocial do próximo orçamento para 2021, nós estaremos em condições na próxima semana de publicar a nova portaria dos rácios em conformidade com aquilo que ficar assente sobre o Orçamento de Estado para 2021. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Cabe agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, não vamos ter menos impostos, já o disse aqui. Vamos ter provavelmente menos receita fiscal, não porque o Governo quis ter menos carga fiscal, mas porque há menos contribuição fiscal, e vamos ter também a falta claríssima de apoios a quem e aos setores mais afetados que veem como grande medida a devolução do IVA na restauração e no alojamento local. E no meio disto, o Governo promete 1.250 milhões para a habitação pública. Para a habitação pública. Senhor Primeiro-Ministro, que habitação pública? Para os mesmos de sempre que andaram sem pagar impostos durante os últimos anos ou finalmente para a classe média que pagou e sustentou este país ao longo dos últimos anos? Promete uma nova prestação social. Mas para quem? Para quem contribuiu? Para quem pagou os impostos deste país? Ou para os mesmos de sempre ficarem de sentados e de mão estendida para que o Estado agora os venha continuar a sustentar?
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, suponho. A mesa não tem nenhuma indicação. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
É o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, creio que há bocado estava distraído. Vai haver descida do IVA da eletricidade para todas as famílias e para todas as empresas de uma forma ambientalmente responsável, financeiramente sustentável e socialmente justa. Vai haver, precisamente para apoio aos setores mais afetados pela crise, restauração, alojamento, cultura, uma devolução do IVA aos consumidores que adquirirem produtos nesses setores de atividade. Portanto, sim, vai haver esse tipo de investimento. Quanto à habitação, conhece a nossa estratégia de habitação, que é responder às diversas necessidades. Há que responder às necessidades de habitação social. Há 26 mil famílias em Portugal que não habitam em condições condignas, e isso é uma indignidade para todos nós. Um país que se quer decente tem que assegurar habitação condigna a todas as famílias. Mas hoje a realidade da habitação em Portugal é uma realidade bastante mais complexa e que exige respostas públicas, não só para a habitação social, como no passado e no presente, mas existe também uma resposta pública para as necessidades da classe média, as necessidades em particular das novas gerações, poderem ter acesso à habitação em condições acessíveis. E é por isso que a nossa política, a nova geração de políticas de habitação, não investe só na habitação social, investe também na habitação e arrendamento em condições acessíveis, para corrigir as falhas de mercado que a trágica Lei Cristas introduziu no mercado de arrendamento em Portugal. E é isso que iremos fazer, e para isso vamos recorrer, quer aos mecanismos de recursos nacionais, quer à mobilização de investimento privado, quer também aos recursos que o Plano de Recuperação e Resiliência disponibilizam ao nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado André Ventura tem ainda poucos segundos, apesar do Sr. Primeiro-Ministro já não poder, o Governo já não poder responder, mas certamente quer usar a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma questão muito rápida que o Governo já não tem tempo para responder, mas o Sr. Ministro da Economia, em março, disse que estava a fazer todo o possível para diminuir a dívida e as dívidas do setor público às empresas. Pois em junho, na última estimativa que temos, houve um aumento de 64 milhões dessa dívida às empresas. Sr. Primeiro-Ministro, não há milagres. Não podemos querer pedir que paguem cada vez mais impostos, pedir que sustentem o Estado Social, pedir que paguem para as tais 26 mil que precisam de habitação condigna. Vou terminar, Sr. Presidente. E quando chega o momento de ter dívidas às empresas, não lhes pagamos o que lhes devemos. Não é o que eles merecem, é o que lhes devemos.
Muito obrigado,
portanto, se o seu Governo não consegue responder ao problema das dívidas às empresas, também não responderá.
Obrigado,
o meu coração está ótimo, Sr. Primeiro-Ministro. Não se preocupe. Obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para colocar as suas questões. O Governo não pode responder porque não tem tempo. Portanto, tem agora a palavra para colocar as suas questões o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, só tenho meio minuto liberal, portanto vou fazer aqui uma pergunta sobre o Tribunal de Contas, ficará muito agradado com isso, mas deixo-lhe uma sugestão. Talvez não fosse mal avisar os candidatos a estes cargos públicos onde há entendimentos entre o Governo e o Presidente da República, para eles saberem exatamente a que é que se estão a candidatar. Ou melhor ainda, se esses entendimentos forem muito bons, talvez mudar a lei para limitar os mandatos. Mas trago aqui um tema mais curto, mas mais dramático, que o Governo já podia ter resolvido e não resolveu. Acabei de tomar conhecimento aqui no plenário de mais uma mensagem de uma grávida que ontem deu à luz sem poder ter estado acompanhada. Mais uma vez, isso aconteceu. Por dia nascem em Portugal 250 bebés. Há 5 dias foi aprovada nesta Câmara uma resolução para que fossem dadas novas orientações à DGS para permitir acompanhantes das grávidas. Quantos dias vai o Governo demorar a dar esta instrução à DGS para que este momento que devia ser de felicidade não se transforme num calvário para as mães? Portanto, quantos dias
obrigado,
vai demorar
deputado.
O Governo a dar esta instrução? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a Senhora Ministra da Saúde, Marta Temido. Faz favor, Senhora Ministra.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, a orientação da Direção-Geral da Saúde é muito clara. A orientação da Direção-Geral da Saúde, o que refere é que as grávidas têm direito a acompanhante durante a realização do trabalho do parto. A orientação é muito clara. Aquilo que temos percebido da realidade é que muitas vezes essa orientação não está a ser bem entendida e, portanto, está em curso um aclaramento que sairá ainda esta semana e que transforma, claro, aquilo que é a orientação da Direção-Geral da Saúde. As grávidas têm direito a acompanhamento só em situações epidemiológicas devidamente justificadas e avaliadas clinicamente, é que tal poderá não se verificar. De resto, a Ministra da Saúde fez já uma pergunta a todos os presidentes dos conselhos de administração, perguntando se estavam a cumprir ou não aquele que é o entendimento da DGS. Poderei fornecer a esta Casa essas respostas, uma a uma, e é esse o entendimento que dizem estar a prevalecer. Não conheço o caso concreto e, portanto, não me posso pronunciar, mas de uma forma genérica, é isto que temos para dizer e é nesta linha que continuaremos a trabalhar, obviamente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Ministra. E com esta resposta do Governo terminamos o primeiro debate desta tarde e vamos entrar imediatamente no ponto 2, que é o debate preparatório do Conselho Europeu. E para a respectiva intervenção inicial tem... Suponho que há membros do Governo que precisam de descontrair e, portanto, vamos guardar só um minuto para que se acomodem. Vamos aguardar apenas uns instantes para que haja depois condições de começarmos o debate e, portanto, vamos fazer uma pausa técnica neste debate, nesta nossa ordem de trabalhos. Logo que seja possível, recomeçaremos. Vamos então dar início ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, o debate de preparação do próximo Conselho Europeu. E para abrir este debate tem a palavra em nome do Governo o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta pausa. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. O próximo Conselho Europeu abrirá com ponto de situação sobre o Covid-19, que decidimos que passará a constar de todos os Conselhos Europeus, de forma a fazer o ponto de situação e a assegurar uma boa coordenação entre os diferentes Estados-membros de resposta a esta pandemia. Temos, pois, três pontos fundamentais na ordem de trabalhos, primeiro dos quais as relações entre a União Europeia e o Reino Unido, e onde iremos fazer uma avaliação do ponto da situação das negociações. Elas prosseguem, mas com três pontos críticos particularmente importantes. Um, relativo às pescas e ao acesso às águas britânicas dos pescadores da União. Segundo, em matéria de auxílios de Estado e de mecanismos de regulação. E o terceiro, a garantia da existência de condições de igualdade na competitividade nas economias, através da garantia de uma cláusula de não regressão laboral, social e fiscal, incluindo em matéria do preço do carbono e, finalmente, assegurar um modelo de governação do acordo de saída que não elimine a intervenção do papel do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. O contacto entre as duas equipas